Em seguida aparece Manoel Urbano com 8.634 eleitores regularizados, enquanto que Santa Rosa do Purus possui 3.967 cidadãos em condições de votar. Apesar dos números expressivos, o total de eleitores poderia ser ainda maior, Daniel, porque de acordo com a Justiça Eleitoral, 6.596 títulos eleitorais estão suspensos e outros 1.063 foram cancelados, impedindo esses cidadãos de participar das eleições caso a situação não seja regularizada. Com a aproximação do período eleitoral, a expectativa é de aumento da movimentação política na Regional Purus. Conforme o calendário estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a campanha eleitoral dará início no mês de agosto, quando os candidatos poderão iniciar oficialmente suas atividades de divulgação e busca por apoio do eleitorado. O número de eleitores da Regional Purus deverá ter papel importante nas disputas eleitorais deste ano, especialmente em Sena Madureira, que reúne a maior parcela do eleitorado entre os três municípios. Portanto, de Sena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo.
Muito obrigado, Jusa Bispo. Agora são 11:07. Jusa Bispo trazendo as informações direto de Sena Madureira. Seguindo. Olha, antes de seguir aqui, meu caro Márcio Roberto, Thaís Caroline, Jesse Parada e companhia, antes de trazer a informação, essa questão das eleições, né? Nós trouxemos um material falando sobre, a partir de hoje, é isso, Thaís? Já chegou esse material, nós trouxemos? A partir de hoje começa aí o período as inserções, aí também os partidos podem realizar suas convenções. Obrigado. Aqui é bom ter muita gente que você vai ajustando as coisas, né? Hã? As convenções. Então, tá chegando o período das convenções, a partir de hoje, daqui para frente, vai ser liberada aí para que os partidos possam estar legalizando a sua situação diante do Tribunal Superior Eleitoral, diante do TRE, por conta da eleição que já está chegando. Estamos muito próximos das eleições e você que não legalizou a situação, agora não tem mais tempo, né, para poder tirar o seu título, preparar aí o seu momento para poder votar. Agora só quando abrir novamente. Vamos lá, Thaís, diga para mim.
Vamos seguir de notícia, né? Congresso entra em recesso com projetos pendentes para o segundo semestre. J. Menezes vai trazer essas informações para gente.
O Congresso Nacional entrou em recesso na última sexta-feira em analisar uma série de pautas que estavam previstas para o primeiro semestre. A retomada dos trabalhos deve ocorrer somente em agosto, embora o calendário deva ser afetado pela campanha para as eleições gerais de outubro, na qual muitos parlamentares se engajarão como candidatos. A PEC proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1, e reduz a jornada de trabalho das atuais 44 para 40 horas semanais, é uma das pautas. Aprovada na Câmara dos Deputados em 27 de maio, com apenas 22 votos contrários. A PEC segue travada na mesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União ao Brasil. O senador não despachou a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça e, como não há sessão da comissão nesta semana, a análise da PEC deve ficar para o segundo semestre, em meio à campanha eleitoral. Já na Câmara dos Deputados, uma das votações mais esperadas é do projeto de lei que criminaliza a misoginia, que é o ódio e a discriminação contra mulheres, pelo fato de serem mulheres. O PL 896 de 2023 equipara a misoginia à prática do racismo. A urgência do PL que criminaliza a misoginia foi aprovada na Câmara no dia 1º de julho, com 293 votos favoráveis e 158 contrários. No Senado, o texto foi aprovado por unanimidade em março. Também ficou pendente de análise pelo plenário da Câmara a ampliação do MEI, projeto que amplia o limite de faturamento do microempreendedor individual para 140 mil anuais. O tema chegou a ser pautado para votação em 7 de julho na Câmara, mas acabou não sendo apreciado devido a impasses com a equipe econômica do governo. Para o Sistema Público de Comunicação, J. Menezes.
Muito obrigado, J. Menezes. 11 horas, 11 minutos. Produtores rurais de Cruzeiro do Sul participaram da campanha de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos. A ação, realizada no centro da cidade, busca dar a destinação correta ao material e evitar riscos à saúde e ao meio ambiente. Gladys Albano está chegando com a informação.
A campanha é coordenada pela Associação Responsável pela Logística Reversa das Embalagens, com fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, IDAF. Durante todo o dia, agricultores entregaram recipientes de diferentes tamanhos utilizados no armazenamento de defensivos agrícolas.
A gente aconselha o seguinte: por transporte, lava as embalagens, usa um EPI para fazer a lavagem das embalagens, que a gente chama de tríplice lavagem, lava 3 vezes, né? Isso, o ideal é lavar na utilização, quando utilizou ali o defensivo, o veneno, faz essa lavagem, coloca ali no tanque de pulverização, passa o furo, né? Para não ter risco de reutilização, até mesmo o meio ambiente não escorra nada ali.
Segundo o IDAF, muitos produtores já incorporaram o hábito de devolver as embalagens. Em Mâncio Lima, etapa anterior da campanha, mais de 1.700 recipientes foram recolhidos. O órgão também alerta que ferver ou lavar as embalagens não elimina os resíduos dos produtos químicos, tornando perigosa qualquer utilização para armazenar água, alimentos ou combustíveis. Quem conhece a importância da destinação correta é o produtor rural Altevi da Conceição. Ele conta que participa da campanha desde o início e hoje faz questão de devolver todas as embalagens utilizadas na propriedade.
Desde que quando começou a campanha que eu tô devolvendo as embalagens, certinho, no dia D, né, da entrega.
Isso é um mito, a gente sabe que existe isso até hoje, né, a embalagem agrotóxica de veneno, ela é só para transporte, a gente sabe que ficam resíduos ali na embalagem, então não reutilizar, ela não é com o ferver ali que vai eliminar as moléculas do veneno, não, então... Não reutilizar, não transportar água, não transportar leite, não transportar farinha de qualquer espécie.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas, 13 minutos. Olha, para você que está ouvindo Gente em Debate, você vai poder participar do Gente em Debate através do nosso WhatsApp daqui a pouquinho. 11:25, você vai poder participar. Envia sua mensagem. A exemplo, né, de outros ouvintes que já mandaram mensagem.
Tem várias mensagens aqui, Damião, só esperando o horário certinho de colocar no
então,
ar.
Então, vai ser 11:25. Vamos com a matéria, Thaís Carolina.
A produção agrícola do Acre superou 200 mil toneladas em 2026, impulsionada pelo avanço de culturas como café, milho, soja e mandioca. Os dados do IBGE apontam o crescimento da safra e reforçam o bom momento do agronegócio no estado. Dejanine Oliveira.
A produção agrícola do Acre segue em ritmo de crescimento. A estimativa da safra de cereais, leguminosas e oleaginosas no estado alcançou 205.505 toneladas em junho de 2026, conforme dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, o LSPA, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, recentemente. O balanço destaca o desempenho positivo de culturas estratégicas para a economia acreana, como o café, o milho, a soja e a mandioca. Um dos principais destaques é o café de canefora, cuja produção colocou o Acre entre os estados com melhor desempenho do país. Na comparação com o mesmo período de 2025, a colheita cresceu 5,1%, o quinto maior avanço registrado nacionalmente. A produção passou de 6.632 mil toneladas para 6.969 mil toneladas em 2026. Em relação ao levantamento de maio, o volume permaneceu estável. A perspectiva para a cafeicultura também é positiva em nível nacional. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra brasileira deve ultrapassar 66 milhões de sacas em 2026, o que poderá representar um novo recorde para o setor, impulsionado pelas variedades arábica e canefora. No Acre, a expansão da cultura do café tem sido puxada principalmente pelos pequenos produtores. Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, mostram que 83% dos cafeicultores do estado cultivam a lavoura em propriedades com menos de 20 hectares, consolidando o grão como uma das principais apostas do agronegócio acreano. Além do café, outras culturas também contribuíram para o desempenho positivo da produção agrícola. O milho apresentou o maior crescimento entre os grãos, com alta de 11,4%, passando de 123.214 toneladas em 2025 para 137.256 toneladas neste ano. A soja também manteve trajetória de expansão, registrando um aumento de 8,5% ao sair de 56.659 toneladas para 61.479 toneladas. De Jonane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11:16, 11:16. Você vai poder acompanhar o Gente Debate em FM, meu amigo. A partir de sexta-feira nós vamos estar com o sinal de FM, 104,5 FM. Aqui você vai ter as melhores músicas, os melhores apresentadores, os melhores repórteres. Sabe, a turma aqui é uma turma altamente qualificada. Vai levar para você o melhor da informação no Gente Debate e também no Bom Dia, no Conexão e nos programas musicais.
Como? E tudo isso com o melhor sinal, porque melhor agora sinal. A gente é FM.
104,5
FM. É isso aí, garotinho.
Vamos, Thaís Caroline, chama, Thaís.
Acre registra aumento de 12,4% no abate de bovinos nos primeiros 6 meses do ano. Quem vai trazer novamente aí é a Dejanaine Oliveira.
A indústria frigorífica do Acre registrou expansão nas atividades de processamento de carne no primeiro semestre de 2026. Levantamento estatístico realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, a FAEAC, aponta que o estado efetuou o abate de 338.109 bovinos entre janeiro e junho deste ano. O volume representa um incremento de 12,4% na comparação com o mesmo período de 2025, quando haviam sido contabilizados 300.953 animais. Os indicadores demonstram o fortalecimento do parque industrial acreano, cujo ritmo de absorção de rebanho local manteve-se aquecido mesmo durante o fluxo contínuo de comercialização de gado em pé para outras unidades da federação. A atividade interna agrega valor econômico à cadeia produtiva antes da distribuição comercial, impulsionando a arrecadação tributária e a geração de postos de trabalho no setor agroindustrial. A evolução mensal dos abates revela a constância na linha da produção ao longo do período. O ano começou com 55.540 cabeças processadas em janeiro e 56.170 em fevereiro. Após um recuo temporário em março, que computou 50.366 animais, o setor atingiu o ápice produtivo em abril, com registro de 62.208 bovinos. O primeiro semestre foi encerrado com 55.528 abates em maio e 54.783 no mês de junho. A qualidade sanitária e o perfil exportador da produção local são validados pelo nível de fiscalização dos estabelecimentos. Em junho, 73,8% dos procedimentos de abate, equivalentes a 40.428 animais, ocorreram em plantas industriais chanceladas pelo Serviço de Inspeção Federal, o SIF. O Serviço de Inspeção Estadual, o SI, respondeu por 11.623 cabeças, o que equivale a 21,2%, enquanto o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, absorveu 2.697 bovinos, o que equivale a 4,9%. A hegemonia do selo federal assegura a aptidão da carne acreana para atender tanto o mercado interestadual quanto o comércio externo. Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Dejanaine Oliveira. Agora são 11:20. Ó, tarifaço de Trump atinge o Acre. É isso mesmo que você ouviu. O tarifaço de Donald Trump atinge o nosso estado também. O estado tem maior queda de exportações do Brasil. Thaís Caroline vai trazer essa informação.
O Acre foi o estado brasileiro que mais perdeu espaço no mercado dos Estados Unidos no primeiro semestre de 2026. As exportações acrianas para o país caíram 62,8% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria. A retratação é atribuída às políticas comerciais adotadas pelo governo do presidente Donald Trump, que aumentaram as tarifas sobre diversos produtos importados. Na região norte, outros estados também registraram forte queda nas vendas para os Estados Unidos, como Tocantins, Rondônia, Amapá e Pará. A preocupação é ainda maior porque a partir do dia 22 de julho entra em vigor uma nova sobretaxa de 25% sobre cerca de 4 mil produtos brasileiros. No Acre, um dos setores mais afetados deve ser o da madeira e de seus derivados, como portas, molduras e estacas importantes para a economia estadual. Por outro lado, alguns produtos ficaram de fora das novas tarifas, entre eles o café, o açaí, a carne bovina e o mel orgânico. Para reduzir os impactos sobre os exportadores, o governo federal estuda medidas como linhas de créditos especiais, apoio para capital de giro e ações para ampliar as vendas para novos mercados na América Latina, Ásia e Europa. O chamado tarifaço faz parte da política de proteção da indústria americana. Com o aumento dos impostos sobre os produtos brasileiros, as mercadorias ficam mais caras nos Estados Unidos, reduzindo a competitividade das empresas nacionais e pressionando as exportações. Isso pode resultar em queda no faturamento das indústrias e afetar a geração de empregos em estados que dependem do comércio exterior, como Acre. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação. Rodrigues Alves inaugura agroindústria para beneficiamento de óleo de murumuru. Quem vai trazer as informações é o Nonato Costa.
Uma excelente notícia para o desenvolvimento sustentável para a agricultura familiar da nossa região. O município de Rodrigues Alves agora conta com uma nova agroindústria voltada ao beneficiamento de óleos e manteigas vegetais. A unidade foi inaugurada na sede da Cooper Sintra, a cooperativa agroextrativista da comunidade Nova Sintra. O grande motor desta produção é a palmeira murmuru, uma riqueza da nossa floresta. É a partir dos frutos desta palmeira que será extraída a matéria-prima para a fabricação do óleo e da manteiga vegetal. Este empreendimento carrega um forte impacto social. Ele permite que as famílias cooperadas agreguem valor ao que coletam na floresta, transformando o recurso natural em um produto semi-industrializado de alto valor comercial, que amplia diretamente a renda dos produtores locais. A estrutura recebeu um investimento de R$1 milhão da empresa de cosméticos Natura, que utiliza a manteiga de murmuru em suas linhas de produto. Esta parceria demonstra o enorme potencial da bioeconomia na Amazônia, provando que é possível gerar riqueza mantendo a floresta em pé. Antes de iniciar os trabalhos, os cooperados passaram por treinamento de gestão e práticas sustentáveis. Além disso, já existem planos para expandir e diversificar a produção regional com o cultivo de açaí e cacau, consolidando a cooperativa como um polo de desenvolvimento para as famílias da região. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11:24. Parque Capitão Sirico recebe programação gratuita para crianças durante as férias escolares. Quem conta pra gente é Thaís Caroline.
Uma opção de lazer e aprendizado para as férias escolares será realizada nesta quarta-feira no Parque Capitão Sirico, em Rio Branco. O espaço recebe o encontro Contos no Parque, com uma programação gratuita voltada para crianças e familiares. As atividades incluem contação de histórias, música, oficina de expressão artística e ações de conscientização ambiental, promovendo o contato com a natureza de forma lúdica e educativa. A programação começa às 9h na sede do Centro de Convivência e Cultura Arte de Ser, localizada dentro do Parque Capitão Sirico, no bairro 6 de Agosto, tendo a Casa Amarela como ponto de referência. A participação é gratuita e aberta ao público. A recomendação é que os participantes usem roupas leves, calçados fechados e, se possível, repelente para aproveitar as atividades com mais conforto e segurança. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas e 25 minutos. Nós vamos faturar, mas antes temos os nossos ouvintes aqui. Você que está do outro lado da linha, mandou sua mensagem para cá. Agora fica difícil, meu caro Marcelo Beto. Desse jeito fica difícil, meu amigo. Não tem como falar fora do microfone, né? Aí mandaram para lá, eu vou. Tá, isso que ele tá só. Olha, você que está ouvindo em debate, aqui é uma loucura. É uma verdadeira loucura, mas a informação chega. Chama aí, Thaís, os nossos ouvintes.
Quem mandou mensagem pra gente foi Aldejane Souza, que está ligado direto lá do Rio Caeté.
Aldejane Souza, Aldejane, Rio Caeté?
Isso.
Muito bem.
Temos também o Edinho Souza, os Souza estão
mandando.
Edinho Souza, da Vila do Vem, Porto Acre, está acompanhando aqui pelo... Na companhia de vocês, óbvio.
Tá,
ele não perde um programa, isso é ótimo.
Valeu, meu irmão.
Quem também tá ligadinho com a gente é o seu Juraci Moreira. O
Juraci tá sempre na escuta. Tem mais?
Temos. Recebemos o bom dia também de Sena Madureira, do William.
Esse é novo, William.
O William é novo. É novo,
tá chegando, William. Seja bem-vindo aqui às nossas equipes de ouvintes, porque você também faz parte desse programa. Você que é ouvinte do Gente Debate, você nos ajuda com a informação.
Diga, Damião Viana, diga pra mim, você já mandou um abraço pro meu amigo Dog Jamaica?
Já, ele mandou mensagem.
Ah, pois
antes.
Pronto, porque ele mandou mensagens.
Dog Jamaica, né?
É, seu Juraci.
Pois é, ele também tá na bajola
pra
poder.
O Virlian mandou aqui um abraço pra gente também.
Virlian.
É. E o nosso querido sonoplasta lá de Cruzeiro do Sul, o Aldejane Souza.
Tá ouvindo,
tá sempre
cena,
ouvindo a gente. É, mas ele tá no Caeté.
Caeté. Fala em sonoplasta, o Edmar mostrou o computador aqui que ele tá com a rádio difusora no ar, através da rádio FM, da FM aqui em Rio Branco, a Aldeia FM, e ele estou trabalhando também.
Seu Edmar, o nosso Edmar?
Edmar Souza.
Ah!
É, o Souza. Edmar é Souza, né?
Sim, o nosso Edmar, Edmar, né? Seu Edmar, um abraço pro senhor.
Vamos faturar, Thaís Caroline.
Vamos.
Chama aí o comercial.
E a seguir, discussão termina em homicídio e homem é morto a facadas em Cruzeiro do Sul.
E também incêndio provoca perda total de caminhonete na BR-317. Voltamos já, não sai daí não.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e subir maior é a vida.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
No Acre, são 11 horas e 30 minutos. Um taxista foi sequestrado por criminosos durante uma corrida em Cruzeiro do Sul. O veículo foi levado para o município de Guajará, no Amazonas, mas acabou sendo recuperado em uma ação conjunta das polícias militares dos dois estados. Mais detalhes vocês conferem agora com Gledson Albano.
Gente em debate, segurança.
Segundo a Polícia Militar, o motorista iniciou a corrida no bairro João Alves, com destino ao bairro São José. Ao chegar ao local, foi surpreendido por dois homens armados e encapuzados.
Esses indivíduos se deslocaram ao conjunto Mâncio Lima, onde mais dois infratores aí também em posse de arma de fogo, eles também integraram ali aquela organização criminosa como um todo, né, onde renderam esse taxista, e eles fizeram esse sequestro com o objetivo aí de realizar crimes de roubos aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, bem como no município de Guajará, que faz fronteira aqui com Cruzeiro do Sul.
Ainda de acordo com o capitão Thales Campos, a vítima foi levada até a região do Saboeiro, onde foi amarrada e deixada sob vigilância de outros integrantes do grupo criminoso, enquanto os suspeitos seguiram com o veículo para Guajará, no Amazonas.
A equipe de Guajará, já ciente das informações também, né, saiu nas buscas, conseguiu fazer a recuperação rapidamente desse veículo, a nossa equipe da Polícia Militar lá de Guajará, a equipe da Rotan e a RP de área que saíram em apoio, mas a equipe de Guajará já tinha feito a recuperação. Fizeram um cerco lá no local, porém sem êxito na prisão desses criminosos, mas rapidamente as equipes com a atuação aí conjunta, integrada, fizeram a recuperação desse veículo aí.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas e 33 minutos. Discussão termina em homicídio e homem é morto a facadas em Cruzeiro do Sul. Ronaldo Duarte conta para nós.
Um homem identificado como José Claudenir, de 41 anos, morreu após ser esfaqueado na madrugada de domingo, na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O crime ocorreu após uma discussão registrada em uma parada de mototáxi nas proximidades da escola Dr. Valério Caldas de Magalhães. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima ainda conseguiu chegar ferida a um posto de combustível, onde recebeu atendimento inicial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. No entanto, devido à gravidade do ferimento causado por um golpe de faca na região do tórax, José Claudenir não resistiu e morreu antes de ser encaminhado à unidade de saúde. Testemunhas relataram aos policiais que a vítima e o suspeito já tinham desentendimento anteriormente. Durante a madrugada, os dois voltaram a discutir e a situação evoluiu para uma luta corporal. No confronto, o suspeito sacou uma faca e atingiu José Claudenir. Após o ataque, o autor fugiu do local e até o momento não foi localizado. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Técnica Científica, enquanto o Instituto Médico Legal, IML, realizou a remoção do corpo. A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações para identificar e prender o responsável pelo homicídio, além de esclarecer a motivação do crime. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Ação
realizada no presídio Manuel Neri, em Sena Madureira, resultou na apreensão de drogas e aparelhos celulares. A reportagem é de Ivan de Carvalho.
A ocorrência foi registrada na própria unidade prisional, onde a equipe de plantão conseguiu localizar um volume antes que o material chegasse ao destino. Um dos pacotes caiu no pátio da garagem, enquanto o segundo foi localizado no pátio do bloco B. Durante a verificação, foram encontrados diversos aparelhos de celulares e carregadores. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde serão realizados procedimentos legais e as investigações necessárias para identificar os responsáveis pelo lançamento dos objetos. Segundo informações do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, IAPEN, e da Polícia Penal do Acre, PEPAC, somente no mês de março deste ano foram apreendidos 150 aparelhos eletrônicos que possivelmente seriam utilizados por detentos para comunicação externa. As instituições informaram ainda que as ações de fiscalização e combate à entrada de material proibido são realizadas de forma contínua nas unidades prisionais do Estado, com o objetivo de manter a segurança, a ordem no sistema penitenciário. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Ivan de Carvalho trazendo a informação. E nós vamos ainda com essa informação chegando aqui da Thaís Caroline, porque o incêndio provoca perda total de caminhonete na BR-317. Produção atenta, é assim mesmo. Vamos seguir? Informação chegando, Thaís Caroline.
Uma caminhonete Fiat Toro foi completamente destruída por um incêndio na estrada do ramal Esperança, no quilômetro 5 da BR-317, em Brasileia. Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido. Motoristas que passavam pelo local registraram o veículo sendo consumido pelo fogo. Quando o corpo de bombeiros chegou, o incêndio já havia causado perda total da caminhonete e os militares realizaram apenas o trabalho de rescaldo. Segundo informações apuradas, o veículo havia sido vendido cerca de uma hora antes do incêndio por R$80 mil. Diante da situação, o antigo proprietário decidiu cancelar a negociação e devolver integralmente o valor pago pelo comprador. O ex-dono informou que pretende adotar medidas judiciais por suspeita de um possível defeito de fabricação. No entanto, a causa do incêndio ainda não foi confirmada e será determinada após a perícia técnica. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Pedreiro é encontrado morto com marcas de facadas dentro de casa em Chapuri. Reportagem de Ronaldo Duarte.
Um homem identificado como José Nazareno, de 57 anos, foi encontrado morto no final de semana dentro da residência onde morava, no bairro Cerâmica, no município de Chapuri, no interior do Acre. De acordo com as primeiras informações, vizinhos perceberam que havia algo errado e acionaram a polícia militar. Ao chegar ao imóvel, os policiais encontraram a vítima sem vida, com diversas perfurações provocadas por arma branca. A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal, que realizou os levantamentos necessários para auxiliar nas investigações. Após os procedimentos, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. José Nazareno era pedreiro, natural de Manaus, no Amazonas, e morava em uma casa alugada no município. A polícia abriu inquérito para apurar o caso e trabalha com a hipótese de homicídio. Até o momento, não há suspeito. A polícia continuará investigando o caso. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Pai denuncia filho após ameaça de morte. Ivan de Carvalho traz detalhes sobre este caso.
Uma denúncia anônima levou policiais da Ronda Ostensiva Tática Móvel, Rotan, a desarticular um ponto de tráfico de drogas apreendida por um homem de 25 anos no final de semana. O caso aconteceu no bairro Santa Cecília, no segundo distrito da nossa cidade. Durante o patrulhamento ostensivo, uma equipe da Rotan Alfa foi procurada por um morador que preferiu não revelar sua identificação por meio de represária. O denunciante informou que um homem estaria comercializando entorpecentes em frente a uma residência situada ao lado de uma construção inacabada. Com base nas características passadas, os militares seguiram até o endereço e localizaram o acusado. Na revista pessoal, os policiais encontraram dinheiro com valor bastante significante, valor normalmente associado ao comércio da droga. Mesmo diante da abordagem, o suspeito negou envolvimento com tráfico. Enquanto a ocorrência era registrada, o pai do acusado chegou no local e confirmou aos policiais que o filho utilizava a residência da família como ponto de venda de entorpecente, contrariando sua vontade. Ele também relatou que vinha sendo ameaçado pelo próprio filho, após informar que denunciaria as atividades criminosas às autoridades. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia especializada, juntamente com todo o material apreendido. Na unidade policial, o suspeito confessou ser proprietário da arma e das drogas e dos demais objetos encontrados na residência. Ele afirmou que vendia entorpecente para obter renda, isentou os familiares de qualquer participação na atividade criminosa. O caso ficará sob a responsabilidade da Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações e adotará as providências previstas na lei. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E mudando um pouquinho de assunto, Desenrola Brasil. Veja como negociar dívidas com segurança. Karina Chagas.
Dicas Meu Bolso em Dia. Um programa para ajudar você a cuidar do seu dinheiro.
O novo Desenrola Brasil está no ar. O programa foi lançado pelo governo federal em parceria com os bancos para ajudar o brasileiro a renegociar dívidas e sair da inadimplência. Ele oferece descontos e condições especiais de pagamento para dívidas contraídas até 31 de janeiro de 2026 e que tenham entre 90 dias e 2 anos de atraso. Entram nessa lista dívidas como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, por exemplo. Para aproveitar essa oportunidade, a Mauri Oliva, diretora executivo de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação na FEBRABAN, traz algumas dicas de como se organizar antes de negociar.
O novo Desenrola Brasil é uma oportunidade para o consumidor que possui dívidas em atraso negociar com condições especiais. Mas antes de negociar, é preciso se organizar. Primeiro de tudo, liste todas as suas dívidas. Anote os valores, taxas de juros, prazos e as instituições a qual você deve. Depois, priorize as dívidas mais caras, como o rotativo do cartão de crédito e cheque especial, que estão no novo Desenrola. São as que têm juros mais altos e por isso devem ser tratadas primeiro. E antes de fechar qualquer acordo, verifique se a parcela cabe no seu orçamento. Além disso, vale revisar as despesas do mês para entender onde é possível enxugar gastos, economizar e ganhar fôlego para quitar as dívidas. E na hora da negociação, não tenha receio de tirar as dúvidas e pensar com calma. O importante é que o acordo seja sustentável para você.
Quem está tentando renegociar as dívidas também precisa redobrar a atenção contra possíveis golpes, alerta o especialista.
Golpistas têm usado o nome do novo Desenrola para tentar capturar dados pessoais ou tirar dinheiro das pessoas interessadas em negociar as dívidas. Por isso, sempre busque os canais oficiais do seu banco para renegociar. E não clique em links recebidos pelo WhatsApp, redes sociais, SMS ou até pelo e-mail. E nunca compartilhe seus dados pessoais e suas senhas. Também desconfie dos pedidos de pagamento antecipado para ter um desconto maior. O novo Desenrola possui regras definidas para renegociação. Fique atento para não cair em golpes.
Vale lembrar que para aproveitar as condições especiais, quem renegociar no novo Desenrola Brasil terá o CPF bloqueado em casas de apostas por 12 meses. O objetivo é evitar que as pessoas continuem se endividando por causa de apostas online. Saiba mais na matéria que temos sobre o assunto no portal Meu Bolso em Dia. Locução e produção, Karina Chagas. Edição de áudio, Mário Melo. Até o próximo episódio.
11:45.
Você acabou de ouvir?
Olha, a Organização das Nações Unidas propõe fundo global para combater desigualdade. Felipe de Carvalho vai explicar para a gente.
Em visita à China, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que os governos e as empresas de tecnologia cooperem para garantir que a inteligência artificial, IA, beneficie todos os países. Ele alertou que, sem cooperação internacional, a tecnologia pode ampliar a desigualdade global em vez de promover o desenvolvimento sustentável. Em seu discurso na cerimônia de abertura da Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai, Guterres descreveu a IA como a maior oportunidade da humanidade no século XXI, mas alertou que ela também pode se tornar um de seus maiores riscos. O líder da ONU afirmou que a governança da IA não pode ficar nas mãos de um punhado de países ou empresas e que toda a nação precisa ter voz ativa. Ele lembrou que muitos países em desenvolvimento continuam correndo o risco de ficarem para trás, pois um terço da humanidade ainda está offline. Ao mesmo tempo, o poder computacional, a expertise técnica e o investimento permanecem fortemente concentrados em um pequeno número de países e empresas. Para superar esse desequilíbrio, o secretário-geral lembrou que mais de 20 países, incluindo a China, já nomearam centros para uma rede global de intercâmbio e cooperação em desenvolvimento de capacidades em IA, apoiada pelas Nações Unidas. Ele também anunciou que em breve apresentará recomendações para um fundo global para IA e pediu aos governos que apoiem ambas as iniciativas. Nos últimos anos, a ONU intensificou seus esforços em governança da IA após a adoção do Pacto Digital Global e o estabelecimento do Painel Científico Internacional Independente sobre IA, apoiado pela Assembleia Geral da ONU. Trata-se do primeiro painel científico global sobre essa tecnologia revolucionária.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
E agora vamos chamar notícia boa, Damião. Você quer notícia boa, Damião?
Chama pra mim, chama.
Servidores públicos do Acre recebem o pagamento dos salários de julho e da primeira parcela do 13º salário no dia 29. Maravilhosa.
Opa.
A medida deve movimentar a economia acreana às vésperas da Expo Acre. A Dejanine Oliveira vai trazer essa excelente notícia pra gente.
Muito boa.
O governo do Acre vai pagar os salários de julho dos servidores estaduais ativos, inativos e pensionistas no dia 29 de julho. Na mesma data, o Estado também irá depositar a primeira parcela do 13º salário para todo o funcionalismo público. O anúncio foi feito por meio de uma rede social na última sexta-feira, dia 17, e destacou o compromisso da gestão com a valorização do funcionalismo público e a responsabilidade fiscal. A medida reforça o compromisso do Estado em manter o calendário de pagamentos em dia e garantir a previsibilidade aos servidores. A liberação dos recursos deve injetar milhões de reais na economia acreana ainda no fim de julho, beneficiando o comércio e o setor de serviços em todo o Estado, especialmente com a proximidade da Expo Acre 2026, período em que, tradicionalmente, há um aumento na movimentação econômica. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Dejanine Oliveira. Pois é, meu amigo, dinheiro na conta, né? Os acreanos que são funcionário público, você que é servidor estadual, vai receber aí o décimo.
Dinheiro na
metade
conta.
Metade do
festa,
décimo.
Festa chegando, shows.
E
excelente.
Aí você vai para falar em shows. Você vai para a Expo Acre, Jéssica Parada?
Vou, sim, senhor.
A
vou
trabalho
trabalhar.
E a passeio.
Eu vou só a trabalho
só
mesmo.
Só a trabalho? Então, você vai a trabalho e a passeio?
Pois eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou estar trabalhando lá. Quando terminar meu expediente, eu vado pro show.
Teve um ano aí na Expo Acre. Eu não vou, como, você sabia que muito em breve vai ter um programa aqui que vai estar trazendo algumas coisas sobre os bastidores dos famosos do Acre, né?
Tô sabendo.
Tá sabendo? Eu já
tô,
escutei,
sim,
alguma
senhor,
coisa aí.
É com a gente mesmo. É,
olha, pessoal, para você entender, 104,5 a partir de sexta-feira. E aí me parece que tem um programa aqui na Difusora que eu já ouvi aqui mais ou menos uma conversa que pode ter um quadro dentro do programa falando sobre os bastidores dos famosos acreanos.
É um programa que já é conhecido e vai ficar mais conhecido ainda,
já?
Querida.
Como é esse programa?
Porque não é só notícia que a gente dá, não. É não. Fofoca também.
Saca
olha só, olha,
o
tô...
nome do programa, olha, Estação Sucesso.
Eu tô dando
o
só um
nome já tem.
Na verdade, assim, eu tô dando só um spoiler do que pode acontecer. Eles nem...
E vai, né, meu amor, e
spoiler.
Vai.
Que pode acontecer. É um programa que pode falar de
Quem é que não gosta de música? Quem é que não gosta de fofoca? Quem é que não gosta de esporte?
Eu gosto de programa. Eu gosto de dinheiro.
Eu gosto de dinheiro também. Agora sim, vamos saber como vai ficar esse programa aí no futuro, né? Vamos para sinal de FM. E aí você vai ter dentro de um quadro no programa, um quadro, né? Falando dos artistas, das personalidades acreanas.
E diga-se de passagem que bombou de participação dos ouvintes do Gente em Debate também, tá querido.
Ô, Gerson, eu já estou trazendo essa informação aqui. Já tem muita gente querendo saber quando, porque o povo vai gostar.
Já está pedindo música em plena segunda-feira para o sábado.
Mas é verdade. Vai ser interessante, viu? Se você ouvir dentro desse programa alguma coisa dos bastidores, foi Thaís Carolina e Márcio Roberto.
Eu só não posso fofocar sobre meu coordenador Jefferson Dourado e Damião, senão sou namorada.
Tá certo. Vai ser daqui pra frente. Vamos trabalhar? Vamos avançar?
Vamos? Damião falava dessa fase e agora ele vai contar sobre isso, né, Damião? É festa também,
desse
querida.
Jeito.
Muita festa, muita celebração.
Após 8 décadas transmitindo em AM, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco inicia uma nova fase e passa a operar na frequência 104,5 FM.
Para que essa migração seja realizada no dia 21 de julho, amanhã, os transmissores AM serão desligados. Durante esse período, a programação jornalística e toda a programação da emissora continuarão normalmente pela internet.
Pode ficar tranquilo, na sexta-feira, no dia 24 de julho, a gente retorna e já em nova frequência. A Rádio Difusora Acreana será 104,5 FM. E essa nova mudança representa mais qualidade de áudio, maior alcance e uma experiência ainda melhor para os nossos ouvintes. E é claro, mantendo o compromisso de sempre, que é informar, prestar serviço e valorizar a cultura acreana.
Anote a nova frequência e compartilhe essa novidade. A partir de sexta-feira, dia 24 de julho, sintonize Difusora Acreana 104,5 FM. Cadê a vinheta da nova frequência, Márcio Roberto? 104, Márcio Roberto.
Márcio, por favor.
Depois não sabe por quê, né, Márcio? Não dá de te defender desse jeito.
É porque a gente tá
não
feliz,
dá.
Gente.
Vamos lá, solta a vinheta, Márcio Roberto.
Coloca a vinheta, Márcio Roberto.
104,5 FM.
A Difusora Acreana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, um som digital.
Muito bem, 104,5, sexta-feira, você vai estar no seu carro, circulando nas ruas da nossa capital e vai ouvir a Rádio Difusora Acreana FM. Fala, Thaís, eu sei que você quer falar.
Vocês perceberam que a mudança já começou de hoje?
Ah.
Antes a apresentação era com 2 pessoas, agora são 3 e está sendo muito legal.
Aí apresenta a gente debate com 3.
Tá vendo? Jess Parada, Thaís Caroline, Damião Viana.
É.
Aqui.
Vamos embora.
E ainda com a cantoria do Márcio Roberto.
O Márcio tá difícil defender ele, mas tudo bem, vamos embora?
Vamos embora. Lembrando para você sintonizar a 104,5, que é a nossa nova sintonia a partir de sexta-feira.
Você percebeu?
Um cheiro e fiquem com Deus.
É, como é que é, Jéssica Parada? Lembrando para você.
Eu digo é vale.
Diga. Vamos lá. Valeu, pessoal. Thaís Caroline, Márcio Roberto, GG Tijolada aqui também. Um abraço para você que está ouvindo o Gente Debate. Vai ficar agora com o Esportivo? Sai daí não, que Alberto Casas, Zezinho Melo estão chegando juntamente com a Darlene, né?
Mas hoje está ausente.
Está ausente.
Tá.
Mas você que vai ficar com a programação aí da sua cidade, muito obrigado pelo carinho da audiência. Fica com Deus, porque com ele nós vamos. E até amanhã, se Deus quiser. É só segunda-feira hoje, tá?
Aqui, Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Atenção! A partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de frequência. A Voz das Selvas passa a transmitir em 104,5 FM. Mais qualidade, mais emoção. Anote, Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, agora em 104,5 FM.
Dia do Brasil. Meu ID é Raveira. Com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627. Com entrada e parcelas de 2.669. Mais taxa 0%. Carregador Wallbox grátis. Quem GS 2627. O rei das ruas. Com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada. Por 175.990. Com taxa 0%. Ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5. Por 249.990. Mais taxa 0% em 24 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na Meu ID Raveira. Desacelere. Seu bem maior.
É. Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Não perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência. E muito papo de boteco. Com ele, Márcio Roberto, agitando a galera. É todo sábado a partir das 13 horas. Não perca.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Acre, 12 horas. Está chegando da Difusora M e na Aldeia FM o Lance Esportivo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece no Acre, movimenta o esporte no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. 12-1, boa tarde, Jota.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, ouvintes aí do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Espanha vence a Argentina e é a grande campeã da Copa do Mundo da FIFA 2026. Messi se despede das Copas com 21 gols e como um dos maiores da história. Inglaterra vence a França de 6-4 e faz jogo com mais gols da história das disputas de terceiro lugar. E ainda, no vôlei, Brasil se despede da Liga das Nações com vitória sobre a China. Atlético apresenta hoje às 15 horas no Frotão seu elenco e comissão técnica para a segunda divisão. Copa Cidade de Rio Branco teve sua abertura no Tonicão. Nos pênaltis, o tricolor vence o Santa Cruz e conquista título do Sub-20. E Pedro Balu não é mais técnico do Santa Cruz. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Horas, 2 minutos da capital acreana.
Futebol pelo mundo.
E a Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo de 2026. Com um gol de Ferran Torres na prorrogação, a seleção espanhola venceu a Argentina por 1-0 e conquistou o seu segundo título mundial. O primeiro foi em 2010. Apesar do placar magro, a Espanha dominou a partida enquanto Messi apareceu algumas vezes pela Argentina. Acompanhe agora os detalhes com o repórter ou a repórter Daniele Esperon.
A Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo de 2026. Venceu a Argentina na prorrogação pelo placar de 1-0 após o 0-0 no tempo normal e conquistou o bicampeonato mundial. 16 anos depois do título que conquistou na África do Sul. Em 2010, a seleção venceu a Holanda por 1-0 na prorrogação com gol de Iniesta. A geração atual recolocou o país na decisão e acrescentou outro capítulo ao período mais vitorioso do futebol espanhol. O Brasil lidera a lista de campeões com 5 títulos, seguido de Alemanha e Itália, que tem 4, a Argentina permanece com 3, Espanha, França e Uruguai aparecem com 2. Inglaterra tem apenas 1. A conquista espanhola também representa o 13º título europeu em 23 edições da Copa. As outras 10 taças pertencem a seleções sul-americanas. A final da Copa do Mundo de 2026 reuniu diversas emoções e torcidas. Espanha e Argentina protagonizaram um dos maiores jogos da história da Copa de 2026. Placar magro no tempo normal, 0-0. A Espanha venceu na prorrogação pelo placar de 1-0. O detalhe é que tivemos brasileiro em Nova York. Na palco da final da Grande Copa do Mundo, Fernando Gomes, historiador, contou como é que foi o clima na Times Square.
Fala, Dani. A gente veio para Times Square para ver a movimentação. Tinha muito mais argentino do que espanhol. Tinha alguns espanhóis, mas a maioria muito mais argentino. Aí a gente foi para a FanFest, que tem aqui perto no Hudson Park. Tava cheio, a gente não conseguiu assistir, a gente resolveu ir para um bar aqui do lado. Quando a gente chegou no bar, só espanhol, meia dúzia de argentinos. Aí a gente tava junto torcendo para a Espanha e na hora do gol foi uma loucura total. Mas eu vou dizer, a torcida argentina faz barulho e canta mais do que o bar lotado de espanhol.